Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão. Outras histórias do desporto com a edição da jornalista Filipa Ribeiro. Bom dia, Filipa.
Bom dia.
Bom dia. As atenções continuam, obviamente, centradas nos Jogos Olímpicos, sobretudo na aldeia olímpica, onde parece que tem havido forró-bodó e à grande, Filipa.
É verdade, um bom forró-bodó e a polémica está instalada porque o basquetebolista da seleção eslovena, Luka Doncic, foi filmado numa festa com os companheiros de equipa.
E houve muito forró-bodó, foi isso? Os jogadores fizeram a geneira na festa. Esta Filipa.
Foi, na opinião dos adeptos, sim, fizeram a geneira, porque os jogadores foram filmados não só a beber álcool, como a fumar charutos, a jogar póquer neste ambiente. Parece estar bom, não é? Tudo isto aconteceu depois estava quentinho, muita gente. Tudo isto aconteceu depois da seleção de basquetebol da Eslovénia ter vencido a Argentina. Nesse jogo, o Luka Doncic marcou 48 pontos, que é atualmente a segunda melhor marcação de um jogador em Jogos Olímpicos.
Epá, então deviam, não é? Deviam perdoar o rapaz. Só estava a festejar bons resultados.
Claro.
Eu acho que,
sim,
não é? Também são,
sim,
muito
temos
exigentes,
que ter tolerância,
pá,
nestas coisas. Exigentes.
Sim, todos devemos ter o direito a festejar, não é? Mas os adeptos são exigentes, não gostaram da atitude dos jogadores e os comentários menos positivos levaram a basquetebolista espanhola Cristina Ovinha, que também estava na festa, a apagar os vídeos que tinha publicado no Instagram. No entanto, como estamos na era da internet, os prints começaram logo a circular, a discussão continua no mundo virtual. Até o momento, nem o Comitê Olímpico da Eslovénia, nem o próprio jogador comentaram o que aconteceu.
Foi só uma festa, espero que não tenha tido consequências para os eslovenos no jogo de hoje com o Japão.
Sim, por acaso correu bem para o lado dos eslovenos, venceram o Japão por 116-81, a estrela da equipa voltou a ser Doncic, voltou a ser o melhor marcador do jogo com 25 pontos marcados, por isso
mais
os adeptos... desculpar agora, dá uma desculpinha.
A festa afinal resulta, claro.
Se calhar hoje há outra.
Quem sabe. Olha, e de eslovenos empenhados em festas na aldeia olímpica, passamos para eslovenos empenhados no ciclismo, porque mesmo depois de ter passado a meta da prova do contrarrelógio em primeiro lugar, o ciclista Primož Roglič não parou de pedalar e parecia que tinha um foguete na bicicleta, não é?
Não parou e ele continuava a dar tudo, mesmo depois já ter garantido o ouro, e por isso as imagens deste empenho do ciclista já estão a ser virais. O esloveno tinha tanta vontade de vencer o ouro que mesmo depois de passar a meta continuou a dar tudo na bicicleta.
Se calhar ele pensava que a prova continuava. Ainda ontem nos contaste que houve aí um atleta que achou que tinha ganho e afinal não
tinha.
Olha.
E este pensava que tinha mais uma volta por dar, não se sabe. No contrarrelógio, os ciclistas tinham de dar duas voltas ao mesmo circuito. Talvez o esloveno pensasse que eram três. O destaque, no entanto, veio para a velocidade do ciclista, que foi notável, porque ficou distanciado do segundo classificado, que foi o holandês Tom Dumoulin, ficou a cerca de um minuto, Roglič.
E esse holandês tem também uma história, porque venceu a medalha de prata depois de, em janeiro, ter anunciado uma pausa na carreira.
Sim, exatamente. E imagino que esta tenha sido uma grande vitória para o ciclista, porque em janeiro Tom Dumoulin tinha anunciado que ia desistir do ciclismo. Na altura, disse que tinha de pensar no futuro, porque não estava a saber lidar com a pressão dos mídia. Houve até rumores de que o ciclista estaria a passar por uma depressão. Entretanto, ele voltou a treinar há cerca de um mês e meio e ontem mostrou estar recuperado ao conquistar uma medalha de prata no contrarrelógio dos Olímpicos.
Ainda bem que recuperou em mês e meio fazer este feito. Não é para
Sim.
todos, não é? Mas às vezes fazer uma pausa é bom. Esperemos que também a ginasta norte-americana Simone Biles consiga recuperar
Sim.
depois de uma semipausa, pelo menos até agora uma semipausa.
Sim, a ginasta está também a passar um bocadinho pelo que o ciclista passou, não está também a aguentar a pressão e esperemos que consiga dar a volta com este ciclista holandês e depois voltar a dar tudo.
Oxalá.
E várias voltas.
Sim.
Exatamente. Até porque a norte-americana ainda tem muito para dar ao mundo da ginástica. Agora voltamos a falar de medalhas porque a atleta filipina que venceu a competição feminina do levantamento de pesos de menos 55 quilos vai agora receber uma casa oferecida pelo governo.
É verdade. Devemos todos apostar nas medalhas de ouro porque o governo filipino decidiu compensar Edilene Dias com uma casa que vale cerca de 500 mil euros.
Muito bem. Temos aqui um governo...
Valor.
De, de, das Filipinas, enfim, sabemos que há algumas matérias.
Tem muitas matérias.
Não é assim flor que se cheira, mas aqui é um mãos largas.
É, e faz ver o governo português. Parece.
Mas este, ponham os olhos nisto.
Ponham os olhos. Mas este reconhecimento está também relacionado com o facto da halterofilista filipina ter conquistado a primeira medalha de ouro de sempre das Filipinas em Jogos Olímpicos.
É verdade. Ah, e depois de muito esforço, no caso desta atleta. Ora, esperemos que as Filipinas não vençam mais nenhuma medalha, pelo menos a bem das finanças do país, não é? Senão
então
ainda vai à falência.
Vai um bairro novo,
um bairro só para atletas.
Em Manila.
Sim, mas aqui a preocupação é não devem ganhar pelo menos medalhas de ouro, porque se for de prata ou bronze já não há problema, não contam para as contas do governo, porque já em 2016 esta mesma atleta, Edilene Dias, tinha vencido uma medalha de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, mas só recebeu a casa agora, depois de vencer o ouro. Atenção que as recompensas não ficam por aqui.
Então, depois de darem uma casa, oferecem o quê? Vem um carro agora?
Não foi um carro. O governo ficou mesmo só pela casa, Júlio. No entanto, a atleta, que é sargento da Força Aérea, foi promovida no emprego por ter vencido o ouro. E para além da promoção e da casa nova, a Filipina vai ainda poder regressar a casa para reencontrar a família que já não vê desde 2019 por causa da pandemia.
Esta será a melhor
recompensa. É isso que ia dizer. É a melhor recompensa de todas. Olha, e quem não vai receber nenhuma casa nem nenhuma medalha é o corredor suíço Alex Wilson, que andou a fazer das boas.
Sim, o corredor da Suíça era a grande promessa para a prova dos 100 metros, porque há duas semanas, nos treinos, bateu o recorde europeu de Francis Obiquello. Nos treinos, Alex Wilson fez 100 metros em 9 segundos e 84 centésimos, menos 2 centésimos que o português fez nos Jogos de Atenas 2004, e agora o corredor suíço foi suspenso e afastado dos Jogos Olímpicos.
Então, mas se era essa grande promessa, porquê que foi afastado?
Foi afastado porque acusou doping. O corredor foi mesmo suspenso pela federação.
Foi um forrobodó,
mas em casa e pessoal, e ficou suspenso pela Federação de Atletismo da Suíça e está fora dos Jogos Olímpicos.
Ele apresentou alguma explicação?
Ele nega ter-se dopado, não é?
Como todos.
Exatamente. Alex Wilson diz que foi contaminado por uma carne que comeu num restaurante jamaicano nos Estados Unidos da América. No entanto, a Unidade de Integridade de Atletismo e a Agência Mundial Antidopagem recorreram ao Tribunal Arbitral do Desporto, que manteve o castigo.
E mantemos assim também o recorde dos 100 metros.
Isso continua a ser nosso, não é? Sem o suíço na competição, é mais difícil que alguém supere a velocidade do nosso Obiquello.
Claro.
Muito bem, vamos ver. Vamos aguardar. Filipe Ribeiro e as outras histórias do desporto. Filipe, até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.